Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sou o Érico Vasconcelos. Alegria quase contida de ter vocês aqui participando desse podcast HackSUS. A ideia do hack dialoga com a proposta do transformar nossos incômodos em oportunidades de melhoria, oportunidades para recriação das circunstâncias que se apresentam para a gente, né? Muito feliz de ter cada vez mais gente acessando o nosso podcast e conhecendo as entrevistas com estes meus convidados tão especiais, pessoas de algum tempo, outros mais recentes, mas todos de alguma forma bastante distintos no jeito de fazer sistema único de saúde em nosso país. É com alegria que eu recebo hoje nada mais, nada menos do que a Marilene, lá de Minas Gerais. Alegria, Marilene, você conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar meu convite por participar aqui do podcast.
Olá, como está? Boa tarde, né? Olá a todos. Alegria nossa por estar aqui. É uma oportunidade. Somos todos SUS e falar de SUS para nós é uma alegria imensa.
É
Isso não é
isso mesmo.
trabalho. Eu vim a este mundo para divertir. Não posso dizer que trabalho. SUS para mim
Pois é.
é uma bênção.
Quando a gente gosta do que a gente faz, né? Nada como o próprio trabalho para impulsionar a gente para adiante, né, Mari?
As dificuldades, as peripécias para se vencer essas dificuldades, elas se transformam sempre em energia.
Esse é um tema bom para a gente tocar aqui na nossa conversa. A gente vai ter outras pessoas que vão ajudar isso, a gente com esse debate, mas a discussão sobre propósito e o porquê você faz o que você faz é um dos temas aqui que eu tenho para te perguntar, Mari. Antes mesmo de você se apresentar para toda a turma, só para a gente não perder o timing aqui, o que é que te impulsiona? O que é que te subsidia? Te faz as suas práticas? O que é que te tira da cama? Por que é que você faz o que você faz, Mari?
Então, o que me move é justamente esta capacidade de transformar os ambientes em ambientes acolhedores e essa certeza de que o projeto SUS, né, que foi um projeto, ele é hoje uma realidade, ele é factível. De N maneiras, como só ia acontecer nesse país tão imenso, né, esse continente, mas quando nós vemos as pessoas dos mais longínquos rincões, fazendo esse SUS acontecer, isto me move. E eu, como alguém do planejamento, eu sou movida a desafios, sempre, sempre. Então, se tem um desafio, se existe uma equipe para eu trabalhar, um projeto, uma proposta, esse é um lugar que eu gosto de estar.
10 demais. A Mari, para quem ainda não sabe, trabalha comigo na Universaúde. Esse movimento que a gente tem em curso desde 2016 para cuidar de quem cuida, para transformar o jeito de fazer saúde no Brasil. Quero convidar cada um de vocês para comporem este nosso grande time, hoje com pouco mais de 20 pessoas fazendo parte. E muito legal ter você lá, Mari. As pessoas não te conhecem exatamente ainda, então fique à vontade para fazer uso aí do microfone para dizer um pouco de você e bem como narrar sua trajetória profissional resumidamente para todos nós.
Então, a minha formação é na comunicação social e sempre estive trabalhando com planejamento público. E quando o SUS surge, em 90, eu fui convidada para trabalhar com planejamento nas áreas de implantação das secretarias municipais de saúde pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E aí eu me tomei de paixão pelo projeto SUS em 90 e me uni à equipe para formar os primeiros projetos, fui convidada para o um município e vim como assessora de planejamento desse município, que é o município de Santa Bárbara, em Minas Gerais, um município pequeno, pouco mais de 30 mil habitantes, e aqui foi nosso grande laboratório e implantamos o serviço dentro das normas, tudo o mais absurdamente possível, porque havia vontade política de fazer, havia como fazer. Isso me impulsionou. E deste momento eu não voltei mais só para o planejamento. Eu fui me especializar pela Faculdade de Medicina da UFMG, pela Saúde Coletiva, em gestão de sistemas e serviços de saúde, e vendo que havia necessidade de capacitar as pessoas, eu fui me especializar em capacitação para os trabalhadores da saúde na Fiocruz, e aí vieram outros cursos, economia da saúde, direito em saúde, e fomos neste caminho e aqui estamos desde 90. Então, fui assessora, fui gestora, estava aí nas primeiras implementações de consórcios, conselhos, e posteriormente eu retornando à Escola de Saúde Pública em Minas Gerais. Eu coordenei um grande projeto do governo do Estado de Minas, que foi o fortalecimento dos hospitais conveniados do SUS-MG, primeiro o Refor-SUS, depois o PRO-OSP, e onde a gente coordenou o projeto de 172 hospitais de referência. E unido a isso, junto da Fiocruz, eu já exercia a tutoria dos projetos de gestão de sistemas por este Brasil afora. Então, tive e tenho a oportunidade de estar nos mais diversos lugares, com as pessoas mais trabalhadoras, mais incentivadoras de projeto e de processos, as pessoas que fazem o SUS acontecer. Isso me alimenta. Hoje, eu tenho uma consultoria independente, trabalho aqui com você também, sou assessora técnica da Associação Mineira de Municípios, né, cooperadora, e aí a gente vai trabalhando e plantando sementes e tecendo redes. Essa é uma grande alegria. Só vou parar quando eu parar de viver. É a pretensão.
Viva! E vai demorar um bocado ainda, hein, Mari? Com toda essa altivez, essa saúde aí transbordando, vamos longe, né? E
Que assim seja.
que assim seja, né? A Mari participou comigo da preparação de gestores de consórcios intermunicipais de saúde o ano passado. Para a ação de encerramento dos mandatos, e foi muito legal ver a repercussão disso para as pessoas, né? A conexão de sentido, né? Com uma série de consequências positivas para os processos internos dessas organizações, e motivo de bastante orgulho, né? Ver você protagonista assim e tão viva, né? No desempenho desse SUS de meu Deus nosso, né? Agora, Mari, se você olhasse assim, não sei se você já chegou a fazer essa reflexão, né? De olhar para trás e conseguir enxergar das diversas conquistas que você já teve, qual foi a que mais te trouxe emoção, a que te trouxe mais significado, né? No trabalho no Sistema Único de Saúde, você consegue lembrar de uma principal, dar destaque para uma maior?
Sim, eu me sinto plenamente assim realizada quando eu consigo levar o conhecimento junto com a execução do projeto. E ao sair desse projeto, os profissionais são independentes para seguirem, trilharem o processo, porque ali você teceu uma rede, você plantou uma semente que ela vai frutificar. E aí você pode voltar 15 anos depois, muitas vezes acontece comigo, né, que já estou no processo de muitas colheitas nesse sentido. Muitas vezes vem um governo que desmancha tudo, aí vem outro e recolhe essa equipe, se resta ali três, quatro pessoas dessa equipe, é tão forte o que foi plantado que elas conseguem reconstituir o processo e tocar. E isso é tão sério, Érico, que não fosse isso que eu, você e muitos, né, sanitaristas desse país fazemos, esse país estaria afundado em mortes durante a Covid. Porque quem está tocando a saúde neste país são os trabalhadores dos municípios. Essas sementes que estão sendo plantadas aí durante estes N anos, e aí eu vou chamar, né, para os meus grandes ídolos, né, todo o pessoal da Fiocruz, aí eu não posso citar um, senão vai dar confusão, o pessoal da Unicamp, USP, né? Então, assim, como estas sementes plantadas em nós, né? E aí, para não ser muito louca, vou falar só do último que eu trabalhei, que é o Eugênio Vilaça. Tudo que ele fala e dessa semente plantada, ela frutifica. Não tem como matar essa semente. Isso me gratifica.
Demais. Tem a ver um pouco com o que a gente viveu juntos, né? Nesse trabalho, por exemplo, com os consórcios, claro, dentre as outras ações que a gente já pensou juntos, né? É muito legal. Você fala com o coração, né? Você não precisa treinar para falar, né? Nem ensaiar, né?
É
Isso é
vida.
fantástico, né? A vida vai ensinando e você é a
Sangue pulsante
verdadeira
mesmo.
universidade da vida, né? Em função desse tempo dedicado para o SUS. Agora, você acabou de colocar um ponto que já de alguma forma respondeu o que eu lhe perguntaria a seguir, que é sobre a principal dificuldade que você já enfrentou, né? Muitos têm dito, né, que a principal dificuldade destes mais jovens tem sido exatamente a superação dessa pandemia maluca, né? Agora, ao mesmo tempo, você traz um outro elemento que eu acho que é fundamental e que eu concordo integralmente contigo, que é que é exatamente esse jeito de fazer política no nosso país, né, Mari?
É extremamente complicado. E aí, nesse ponto, eu costumo ouvir bastante para depois emitir qualquer, mas procurar ouvir com flexibilidade. Mas tem um ponto do qual eu continuo inflexível, sabe? Acho que enquanto uma política pública, ela não for política de Estado, e aqueles que entram para governar poderem mexer sem levar nenhuma sanção, sem tomar uma sanção, sabe, bem grave, bem rígida, não muda. Porque isso de eu fazer do meu jeito, não existe o meu jeito, o jeito Érico, existe o jeito certo, que é estudado, que é testado e que é já implantado. O que resta a quem chega é ter uma luta para fazer melhor e não mudar. Muda as pessoas, muda as coisas, não pensa no outro que está lá, né? Que necessita. E a outra questão, que é uma luta, e aí a gente tem que trabalhar todos os dias, é o empoderamento do brasileiro quanto ao sistema de saúde. Milhares de pessoas nesse país, se não milhões, ainda pensam que o SUS foi feito para pobre. Não, o SUS é um sistema único. E aí a gente vai falando disso. Então, esse empoderamento do brasileiro, que aconteceu muito agora, durante a pandemia, nada é tão ruim, né, que não tenha alguma coisa positiva que saia daí. Esses acontecimentos, essas questões, né? Por exemplo, nós poderíamos estar vacinando 1 milhão de pessoas por dia. Qualquer, gente, qualquer pessoa, em qualquer lugar desse país. Qualquer profissional do SUS sabe fazer isso, já faz. A gente exporta isso. Não faz agora porque alguém acha que, né,
Pois
pode fazer melhor de outro jeito. Achismo, em pleno século XXI.
é. E essa manipulação das verdades, né? Manipulação das pessoas, né? E as mídias sociais que vieram como uma oportunidade para aproximar, conectar todo mundo e oportunizar uma melhoria da comunicação. No final das contas, está acontecendo toda essa inversão de conceitos, de valores, né, Mari?
Aí eu já ligo isso a uma outra questão gravíssima do nosso país, que é a questão da educação, né? É quase bíblico, a verdade liberta. Então, se você não tem educação, se você não tem uma educação básica de qualidade, se você não aprendeu a pesquisar, não aprendeu a ir lá, ao invés de ficar no dedinho fazendo fofoca no WhatsApp, ir lá, ah, fulano mandou isso aqui. Não, eu tenho este lugar que eu posso ver se é verdade. Vai engolindo verdades de falsas, né, de falsos líderes, né, de
Sim.
falsas lideranças. Então, a questão aí recai na educação.
Sim.
Quando se assumir a educação nesse país, é muito triste, né? As pessoas falam assim, ai, não vou vacinar, porque a vacina é da China. Ave Maria, que fosse de Singapura, fosse da Argentina, se ela é boa, vamos vacinar.
Pois é, se foi autorizada pelos órgãos competentes, submetidas às devidas às avaliações, né? Coisa que lá no início do século XX, Oswaldo Cruz não tinha lá tudo isso, né,
Voltamos à
de
época,
recurso, né?
Oswaldo Cruz. Não, eu às vezes vejo a situação da Visa e fico vendo o professor, né, Gilson Kaleman, na luta dele, né, com a Visa para certificar a Visa mesmo, professor Vecina ali dentro, a luta deles. A Anvisa hoje é um órgão que é consultado pela União Europeia, né? Pela famosa FDA dos Estados Unidos, como alguém duvida da Anvisa aqui e quer impor coisas à Anvisa? Afe.
Sim, loucura.
Falta educação da população, que se a população tem educação de qualidade, ela não vai permitir tantas loucuras. Muitas vão acontecer porque não há como, né? Não existe controle. Aí cai a democracia, mas não existe, acho que o único socorro possível é investir na educação. Por isso eu acredito tanto na educação no SUS. As pessoas precisam entender o que elas estão fazendo.
Isso também dá um bom capítulo de conversa aqui entre nós, né?
Ai,
Discutir os
como?
modos como a gente vem promovendo essa educação em saúde para nós, gestores e profissionais de saúde, né, Mari?
É
É uma
fato.
agenda que acaba ficando periférica, né, no cotidiano dos gestores, né?
Isso é tão grave, Érico, que participamos da capacitação da implantação das centrais de regulação por esse país, né? Eu estive no norte do país nessa capacitação em dois ou três estados, em um estado eu fiquei por 3 anos. Aí agora, quando acontece a necessidade da regulação novamente na época da pandemia, eles gestores não sabem por que que eles plenaram os sistemas, por que que eu vou fazer, para onde que eu vou regular? Então, essa capacitação, todos os documentos produzidos, parece que eles se perderam. Então, é necessário que exista uma educação continuada o tempo inteiro, obrigatória. Aí eu volto naquele lugar meu de enrijecimento. Está lá no plano de saúde, não cumpriu, vai
Pois é.
repetir essa matéria.
Pagar um preço por isso, né?
É, e o preço, o problema é que quem paga o preço é a população.
Aí no é isso que a gente tem
Ao
mais
cabo,
assistido.
afinal, a população paga.
O que, no meu ponto de vista, em meio a um país ainda com uma democracia historicamente recente, né? Se a gente for pensar a história, né? Por assim dizer, a democracia do nosso país é recente, não é à toa essas trauletadas todas que ela vem tomando, né? Mas isso é mais um apelo para tornar esse contexto ainda mais frágil, né? E aí me vem a pergunta, né, Mari, de caráter bastante pessoal mesmo, de te ouvir, se você pudesse, acho que você falou várias coisas assim, mas se você pudesse, que tem a ver com isso também, mas o que que está mais pegando para você hoje, pessoalmente, assim, em relação a esse tempo pandêmico, essa dor da gente assistir 1.000, 1.200 pessoas perdendo a vida de um dia para o outro, né? Que particularmente é o que mais me pega, né? Nossa, mãe. Tem gente que prefere não ouvir isso no jornal. Eu ouço e consigo me colocar no lugar das pessoas que perderam seus queridos, né, os seus amados, e sofro com elas também, né? Mas e para você? Qual o seu olhar sobre esse momento, né? Já estamos aí às vésperas de 12 meses da pandemia, né? Aqui no Brasil, Mari.
Isso. Então, é uma dor imensa e um incômodo que ele vai, assim, da tristeza profunda como ser humano, né? De ver o meu semelhante indo à lona e ao chão, por muitas vezes por coisas que poderiam ser, não digo preveníveis, mas evitáveis, né? Nesse momento, evitáveis. E muita indignação, mas essa indignação ela nem me paralisa e nem me faz ter raiva, ela me faz agir o tempo inteiro.
Perfeito.
O tempo inteiro eu quero responder, eu preciso responder. Por quê? A gente teve uma experiência muito exitosa do Ministério da Saúde e os estados quando deflagrou o processo da H1N1. Por óbvio que não se mede, né, um processo muito maior, muito mais grave, mas a Organização Mundial de Saúde também já tinha uma experiência na questão do ebola. Juntou-se isso, todas essas experiências, ninguém ficou discutindo o azul metileno da asa da borboleta, olha, testado, seguido, então precisamos fazer isso. Não lembro aqui a data exata, mas em média, 64 dias, nós tínhamos protocolos prontos, portos, aeroportos, fronteiras, todos os lugares com cerco sanitário, com equipes da vigilância epidemiológica, vigilância e saúde. Todos os municípios já tinham recebido os protocolos de como agir. Os hospitais já estavam com leitos preparados para receber. Eu me lembro muito que Belo Horizonte tinha o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, separou um andar. E não foram necessários esses leitos todos. Então, assim, a vigilância foi tão importante, o cerco sanitário foi tão bem feito. No país inteiro, não importa se era Roraima, não importa se era o Chuí, foi realizado. Reconhecendo as especificidades, né, de toda a enorme fronteira nossa aí, Mato Grosso. Estados do Sul, estados do Norte, o longo litoral, qualquer lugar. Eu estava na escola de saúde, na tutoria da Fiocruz, então o tempo inteiro eu tinha essa capilaridade de saber, em tempo real, como as coisas estavam acontecendo. Então, o que que aconteceu? A questão foi, né, trabalhada, organizada, e em pouco tempo deu-se conta disso. Por óbvio, guardadas as dimensões, que levasse um tempo maior agora, que fossem aí para organizar 90 dias, ok? No quarto mês, todos os protocolos estartados, hospitais prontos, o hospital está pronto, como é que eu vou desmanchar esse hospital? Se acontecer, a vacina vai vir, não, eu preciso do insumo, tantos milhões de insumo, porque nesse momento não precisava treinar ninguém para vacinar, não precisava gastar, nem investir. Porque todo mundo já sabe. Então, eu sou a pessoa do planejamento, então me cria uma ansiedade ver a desorganização, não é a confusão, é a desorganização que é gerada pela negação do processo, né? Se eu não sei falar inglês fluentemente, eu jamais vou falar, não, Érico, pode deixar que eu dialogo com as pessoas. Não, eu entendo, eu escrevo, mas daí eu vou tocar uma reunião toda em inglês. Aí faça meu favor, né? A gente tem que humildemente reconhecer o limite. Então, aceita-se o que já está pronto e, óbvio, muitas mortes teriam sido evitadas. Não posso dizer, né, se os lockdowns teriam sido evitados, mas menos mortes. O que mais me dói são o número de mortes, né? E o exemplo vivo disso é o estado do Amazonas. Porque ali juntou-se o governo do estado e o governo federal.
E que tem resultado na baixa capacidade de resposta e solução dos problemas que se apresentam localmente lá, né?
Seria como hoje nós ousarmos discutir os protocolos da urgência de emergência. A equipe do SAMU sabe fazer isso. Não justifique eu ir lá, ah, não, tá, não, vou querer, não, não vou, vou fazer.
Impressiona. Mari, para a gente caminhar para o fim, o nosso debate agora é sobre legado, né? O que que a gente vai deixar para estas próximas gerações e considerando essa transformação do jeito de fazer saúde em nosso país, ou mesmo do que a gente pode seguir aperfeiçoando, né? E se melhorando, né? Essa promoção desse cuidado. Qual que é o seu exatamente legado, né? Aquilo que te inspira para deixar para as gerações próximas. Eu já sei cá entre nós que você já tem um legado bem bonito, né, constituído, né? Marilene já reside nos corações de centenas de milhares de pessoas, né? Agora,
Eita, estou só as pessoas e Deus, digo nada.
que você pudesse focar em um ponto, o que que te mais toca, mais te toca?
É a capacidade de superar, né? Partindo de dois princípios: do conhecimento e a da vontade firme de não arredar pé do que já está construído. Então, essa certeza da superação é um legado que a gente precisa deixar como exemplo. E cada vez que, por exemplo, você hoje publicou um legado que você deixou em Guaratinguetá,
Sim.
né? Isso é um legado. Então, essa certeza te move. Eu acho que essa certeza me move. Acho que move a todos nós que somos SUS.
Fantástico, Mari. Alegria por receber você aqui para esse bate-papo. Viu como foi gostoso?
Ai, delícia, muito obrigada.
E a chance de a gente se conectar com outras pessoas, né, e poder dialogar sobre isso com mais gente. Como se fôssemos os verdadeiros nós dessa rede, né? De modo que a gente consiga proteger e cuidar para que outras pessoas não se estrebuchem no chão, né? Em meio a esse período que parece que conspira para essa maior fragilidade, né? Das pessoas que estão aí, colegas nossos, né? Na linha de frente e com a mão na massa, assim como nós, né, Mari?
Verdade. Eu acho que nós mesmos, a gente, você está falando, eu estou refletindo aqui agora. Nós estamos neste momento como os nós da rede. É em nós que as informações chegam e somos nós que capilarizamos essa informação e ao mesmo tempo recolhemos, trabalhamos e devolvemos.
Sim, brilhante. E quanta responsabilidade, né? E o melhor de tudo é ver você, por exemplo, e todo o nosso time na Universaúde, posso assim dizer também, preparado para poder acolher essa turma e apoiar nessa recriação, né? Nesse suporte para dar para quem sabe a gente ajudar nesse jeito de fazer, né? A partir desse instante tão complexo, literalmente complexo, né? Mari, muito obrigado, beijo no coração, adorei conversar com. Sempre gosto muito de conversar com você, especialmente agora registrar isso aqui no podcast, colocar isso na mão da galera, para mim é motivo de muito orgulho. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter participado comigo de mais esse episódio aqui.
Ai, muito obrigada, sou eu que agradeço. E, como eu disse, eu acho que é uma bênção a gente poder compartilhar essas nossas experiências. E acho que essa é a nossa missão.
Exato. Viva.
Porque para que a gente guardaria isso? Absolutamente para nada.
E
Vou
é
multiplicar, não é? Então,
incrível, né?
bora tecer rede.
Essa
Muito feliz de estar
disposição,
aqui.
sua é fantástica. Valeu demais, Mari. Vejam, esse espaço ele é seu, ele é meu, ele é nosso. Vamos lá nos conectar e tecer redes, como disse bem a Mari, para o nosso cuidado e proteção. Vamos cuidar de quem cuida, vamos lá fazer o que será. Até então, ao próximo episódio, galera. Muito obrigado a vocês. Um abração a todos.